A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Bom, chegou a vez de falar sobre uma coisa que todo mundo pensa em algum momento da vida e que aparentemente nos aterroriza mais ainda depois que os filhos chegam. Essa coisa apareceu em frases marcantes em outros episódios aqui do Escuta que o Filho é Teu. Quando falamos sobre choro, lá no começo da temporada com Elisama Santos.
A primeira vez que ele me perguntou sobre a morte, ele tinha 4 anos e foi uma conversa em que foi muito tranquila, que ele só fez, mamãe, você vai morrer? E eu não tenho medo de falar sobre morte. Eu falei, vou, filho, vamos todos morrer. Mas ontem foi um momento que ele saiu chorando e ele me agarrou. Ele fez, eu sonhei que você morreu. Nossa, aquilo dali acabou com qualquer resposta, qualquer facilidade de falar sobre a morte. Morreu naquele instante, sabe?
E também no papo com a Roberta Bento, no episódio sobre mãe solo.
E até pelo medo que gera nessa criança e vai depois para adulto de, meu Deus, se acontecer alguma coisa com a minha mãe, eu não tenho mais ninguém no mundo.
E olha, eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais e 94% dos participantes responderam que o medo de morrer aumentou muito depois que eles se tornaram pais. Eu mesma, ó, já pulei de bungee jump, voei de parapente, hoje em dia acho que não encararia não. Karina Godoy, você tá nessa maioria ou tá nos 2% dos destemidos?
Oi, gente. Olha, eu já me considero na maioria, porque é o tipo de coisa que a gente não pensa muito antes da parentalidade, né? Eu não tinha esse medo de morrer antes de ser mãe, mas eu lembro que tem um serzinho que depende de mim, então, assim, tudo muda. E o que acaba sendo muito mais por ela do que por mim. Então, a gente é sempre muito deles, né? Então, para conversar sobre a vida e esses medos, a gente tem dois convidados escolhidos a dedo aqui, sob medida para esse papo. Tem o Tenente Bahia, que é o pai da Sofia e que tem uma história muito especial para compartilhar com a gente. Então, seja muito bem-vindo, Tenente Bahia.
Ah, eu que agradeço o convite. Vamos hoje compartilhar um pouco de experiências aí de um pai no mundo materno, né, digamos assim, e também um pai com uma paternidade ativa.
Maravilha, muito bem-vindo. E também aqui com a gente a mãe da Cecília, de 6 anos, e do Anjinho Joaquim, psicóloga, terapeuta da criança interior e consteladora familiar, Dani Silvares. Que bom ter você aqui com a gente para falar desse tema tão delicado.
Eu agradeço demais o convite em estar aqui com vocês. Para mim, falar sobre morte, muito mais do que falar sobre morte, é falar sobre vida. É um convite, né, para a gente olhar para a forma como a gente se coloca no mundo, como a gente escolhe estar aqui. Então, acho que vai ser um papo muito gostoso, leve e essencial para a gente rever e refletir sobre o que, a gente está fazendo aqui.
Então, para começar, eu quero trazer a história do Tenente Bahia, que, aliás, ficou muito conhecida na época. Eu vou tentar resumir para vocês que estão ouvindo aqui a gente, tá? No dia 15 de setembro de 2019, ele estava dentro da igreja esperando a noiva Jéssica, grávida de 29 semanas. Ela estava na porta, gente, linda, de vestido branco, pronta para entrar, mas ela passou mal e foi levada para o pronto-socorro.
É, os médicos tiveram que fazer uma cesárea às pressas. A Sofia nasceu, mas não pôde conhecer a mãe, que não resistiu a tudo isso. E foi assim, como pai solo de uma bebê de UTI, que nasceu o pai da Sofia, imagino que ela tenha te dado uma força absurda, Tenente Bahia.
É, com certeza, né? Quando tudo aconteceu, eu realmente fiquei num quarto de UTI, que estava a mãe, então ali eu estava lidando com a morte, infelizmente. E no sexto andar, a Sofia, dentro de uma incubadora, e ali eu ficava numa dualidade entre a morte da mãe e a vida da filha, da Sofia. Como você mesma disse, a mãe que não pôde segurar a sua filha nos braços, o primeiro contato. Só que também a Sofia, ela dava não força só para mim, mas forças para a família, um ser tão pequenininho que lutava pela vida. Eu lembro que um médico falou assim, olha, a Sofia está aqui, ela está lutando contra a morte, mas na verdade a Sofia, ela lutava pela vida a todo momento. E era isso que ela passava para mim, né? A vida precisa ser vivida com motivação, com alegria, com entusiasmo. E durante os 70 dias, a Sofia só trouxe lições de superação, lições de amor, de contato ali, né? Porque cada momento que eu chegava na UTI, eu fazia uma oração, eu cantava para Sofia. Então, o nosso contato começou justamente ali, entre a dor da perda, mas a motivação, o entusiasmo de ter inspiração em Deus, claro, inspiração na vida.
E Dani, no comecinho da nossa conversa, você começou a falar sobre isso, né? Que falar da morte também é um convite para a gente refletir sobre a vida. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa sua frase.
Eu acho que quando a gente olha, né, para a morte, e aí a gente tem um jeito muito particular de lidar com isso. Especialmente falando da nossa cultura, a gente lida com a morte, com as perdas, não lidando muitas vezes. Não olhando, não conversando sobre esse medo, sobre essa dor. Então ele se torna um tema muito tabu e muito maior do que de fato ele pode ser. Porque se tem uma certeza que a gente tem nessa vida é que em algum momento a gente vai vivenciar esse processo inúmeras vezes. São muitas as mortes que a gente passa ao longo de uma vida e nós
e
também,
se der,
né,
tudo certo, a gente vai morrer antes dos nossos filhos.
Exatamente, né? Esperamos que sim. Então, poder falar e olhar para esse tema, não com esse peso, mas para refletir quais são os nossos medos, como é que a gente pode lidar, né? Será que tem como a gente se preparar para esse momento? Será que tem como preparar os filhos para esse momento? Eu acho que a gente nunca vai estar preparado, de fato, para encarar a perda de alguém importante para a gente. É fato. Mas existem, sim, formas de trazer o assunto para a mesa, onde a gente pode falar das nossas dores, onde a gente pode falar de saudade, onde a gente pode falar de medo e, principalmente, onde a gente pode falar das pessoas queridas que se foram. Porque uma das coisas que me dói muito é ver essa forma de lidar com a morte enterrando a pessoa que se foi, literalmente. E a gente sabe que a gente pode enterrar um corpo, mas que as pessoas que são importantes para a gente, elas ficam, elas estão, elas seguem com a gente de alguma forma. E dá para a gente, né, essa possibilidade para os nossos filhos, para quem a gente ama, poder falar sobre quem não está mais aqui, poder contar as histórias, né, como o caso do Tenente Bahia, que viveu essa experiência que nos toca profundamente, me toca muito, acredito que a todos nós, poder falar dessa mãe, poder contar essa história. Essa filha pode conhecer essa mãe através desse relato, através da vida que a gente pode dar, mesmo para aqueles que já partiram. Esse é um jeito muito bonito de lidar com a morte, né? E acho que esse é um convite que eu faço para todos nós e para mim também.
Nossa, tô arrepiada aqui, Dani. E, Tenente Bahia, você então, como policial, né, já convivia, eu imagino, com o medo de morrer, como uma coisa frequente na sua vida, né? E o que mudou quando a Sofia nasceu?
Bom, eu já tenho 12 anos de carreira e, infelizmente, já perdi muitos colegas no combate, vítimas de acidente de trânsito, de viatura e muitas outras situações. Então, o medo de morrer era recorrente já pela profissão. E que profissão que é essa, né? Que a gente sai para trabalhar e não sabe se vai voltar. Mas o que mudou para mim, na verdade, mudou completamente. Quando a Sofia veio a notícia da gravidez, quando a Sofia ainda estava sendo gerada pela mãe dela, eu me tornei mais cauteloso. No começo, você até falou que você pulava de bungee jump, fazia tantas outras coisas. Eu deixei de fazer muitas outras. Eu já pulei de paraquedas. Já fui muito mais combativo na minha própria profissão. Então, hoje eu sou aquele que puxa mais o freio, que pensa mais nas consequências. E com certeza, ainda mais no meu caso, e se eu faltar, né? A mãe dela infelizmente se foi. Então, só que o medo de morrer não pode ser o combustível da nossa vida, né? Não pode ser o nosso alimento diário. Então, mudou muito a minha vida. Hoje a Sofia é a minha motivação, a alegria dela é a minha motivação diária. E eu fico muito feliz de tê-la aqui. E claro, que eu não quero que não falte nada para ela, nem a minha presença.
Você me disse que até fez um seguro de vida depois que... Foi depois que a Sofia nasceu ou antes ainda?
Não, foi logo quando veio a notícia que a Sofia viria ao mundo, quando teve a notícia da gravidez. Eu fiz um seguro de vida porque a gente sabe que a profissão ela pode ter alguma coisa que a gente pode encontrar alguma ocorrência que não pode voltar vivo. Eu pensava muito na mãe, né? Olha só, eu ali como pai, tendo a notícia da gravidez, pensando na mãe e na filha. Fiz o seguro de vida, coloquei a Jéssica na época como a beneficiária e minha mãe, e depois que a Sofia nascesse, a própria Sofia, claro. Só que, olha só o destino, né? Quem foi a mãe. O meu seguro de vida ajudou também nos custos com o velório, o sepultamento, mas eu não imaginava que fosse a mãe. Eu imaginava, claro, que fosse eu, pela situação e pela minha profissão, apenas por isso. Fiz o seguro de vida, ainda esse seguro de vida existe, que é para a Sofia, claro.
Para a gente ver que não tem controle mesmo, né?
Não.
É uma profissão mesmo de risco, porque eu tô lembrando que uma vez eu fui assaltada e dois policiais que me socorreram, tal, foi um assalto bem traumático, assim, e um deles tinha gêmeas, duas filhinhas. E aí ele falou, eu saio de casa, eu não sei se eu volto. E eu não era mãe na época ainda, foi antes de ficar grávida e tal. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, assim, eu falei, nossa, que forte isso. Porque todos nós estamos ali, né? Você tá, pra morrer, basta estar vivo, né? Tem essa frase. Mas uma profissão como essa, o risco é muito maior. A gente sabe, né, como é. Então, você contando tudo isso, eu me lembrei desse fato, porque eu fiquei bem chocada quando ele me falou. Eu falei, pois, faz muito sentido.
Tem duas coisas que eu acho que é importante pontuar, né, da fala do tenente. Que uma é esse olhar prático, assim, e se eu faltar? Né? Essas conversas precisam acontecer com mais frequência, olhar para essa possibilidade, né? Eu já tive muitas conversas com meu marido de, tá, e se a gente não tiver aqui, quem cuida da nossa filha? Com quem ela vai ficar, né? Então, a gente já tem uma diretriz, assim, de pensar nesse seguro, enfim, são algumas questões práticas que a gente sabe que podem ser muito importantes caso venha acontecer, né, alguma fatalidade. E tem um outro ponto que eu acho essencial, que é assim, esse medo não pode ser o nosso motivador. Então, também, eu acho que a gente, com essa consciência, quando a gente se torna pai ou mãe, a gente começa a olhar o que realmente a gente está em perigo, que comportamentos são comportamentos arriscados, que nos expõem. Mas também tem algo que eu sinto que é super importante, que é essa permissão para a gente também viver aquilo que para nós é importante. Aquilo que faz sentido para a gente, porque a gente ensina muito para os filhos quando a gente se permite viver a nossa verdade, quando a gente se permite ser feliz, a gente autoriza de alguma forma os nossos filhos a buscarem esse caminho para eles também. Então, qual é esse limite, né, entre olhar, sim, ter isso no radar, mas sem ser refém desse medo, deixar de viver, deixar de fazer por conta dessa possibilidade e às vezes até projetar isso nos filhos, o medo do filho se machucar, o medo do filho se acidentar, e aí fica uma criança que não tem a possibilidade de brincar, né, de se jogar, de experimentar mesmo, tá vivo ali. Então, eu acho muito importante esses dois pontos, assim, pra gente abordar também.
Eu queria...
Muito bom, Dani.
Posso,
diga, tenente.
Completar o primeiro ponto que a Dani falou, né, se eu faltar. Eu tive essa conversa com a Jéssica antes dela falecer. Eu falei assim, olha, amor, eu sou policial, você sabe disso, então, tá aqui as minhas senhas do banco, tá aqui tudo que você tem acesso, senha do celular. Se você deixei um envelope com todas as minhas senhas, de todos, até a senha do armário do trabalho. Porque era a minha realidade. E quando a Jéssica se foi, eu não tinha a senha do banco dela, eu não tinha... Porque, olha só, a minha profissão me colocou essa situação, mas eu não escutei dela, porque com ela estava tudo bem, estava tudo ótimo, a gravidez estava perfeita. E o que eu mais, tive assim, de dificuldade foi acessar o celular dela, porque eu precisava resgatar fotos, eu precisava resgatar as últimas conversas com a médica para saber de fato o que estava acontecendo, porque às vezes a mãe não fala com o marido algumas coisas particulares da mulher. Então, outra coisa, né? Eu não sabia o que estava, eu não, nem imaginava que estava acontecendo uma eclâmpsia. A Jéssica falava de alguns pontos da gravidez, mas não detalhadamente. Então, perdeu, como a gente nunca teve um relacionamento invasivo, eu não sabia o celular, a senha do celular dela, e ela não sabia a senha do meu celular. Então, eu levei para técnicos, levei na autorizada, e eles falaram assim, bom, a gente desbloqueia, mas vai perder tudo. E eu não queria perder o conteúdo. Então, realmente, isso tem que ser falado. E se eu faltar, e se você faltar, como é que vai ser? Né, dizem que até os padrinhos são os cuidadores na ausência dos pais. E isso, né, tem que retomar essa coisa até dos padrinhos, daquela antiguidade que, olha, se não tiver aqui, são vocês que cuidam. Eu acho que tem que ter essa conversa.
É uma referência,
assim.
Né?
Tem que ter uma referência.
Essa é uma dica boa, hein?
Esse
não é
realista,
pensar no
né?
pior.
Exatamente.
O Dani, tem alguma idade específica em que as crianças costumam perguntar para a gente, demonstrar que estão preparadas para lidar com a morte? Eu imagino que a Sofia ainda seja muito pequenininha, mas quando que a gente deve falar sobre isso?
Olha, na verdade, as crianças elas lidam com a morte de uma forma muito mais leve e fácil do que nós adultos, né? Ela tem muito mais facilidade de incluir, mesmo quem não está aqui, de compreender esse processo do que para a gente. O que eu sempre costumo dizer é que a gente precisa mergulhar nas temáticas para que esse assunto fique confortável para a gente, para que a gente possa conversar com essa criança. Ela vai trazer, ela vai perguntar, ela vai questionar. As crianças, elas trazem isso para a gente.
É melhor esperar perguntar.
O que acontece é, a gente sim pode esperar, mas no lúdico, a gente não precisa sentar para conversar sobre morte, sabe? Vamos fazer uma DR e falar sobre... mas a criança, desde cedo, ela já participa desses processos. A brincadeira começa e acaba, ela constrói e ela destrói, né? A gente vive ciclos o tempo inteiro, de começo, meio e fim. Isso é, de alguma forma, uma preparação para a morte. Então, a gente não precisa falar da morte para poder trabalhar esse tema com a criança. Quando a gente ajuda a criança a entender que aquilo acabou, né? Que é hora de guardar os brinquedos, porque a gente vai dormir, enfim, todos os processos que ela percebe desse começo, meio e fim, ela está se preparando para lidar com a ausência, ela está se preparando para lidar com a própria frustração, com a saudade, sem que a gente precise necessariamente falar sobre morte. Mas a criança, ela costuma acessar esse medo, né, de perder os pais, especialmente, a partir dos 5 anos, 6 aninhos, é onde esse medo de perder os pais, ele vem com muita força, né?
Já aconteceu por aí com a Cecília?
Aqui aconteceu, em dezembro a gente foi passar o Réveillon na casa da minha sogra, e ela assistiu o jornal enquanto eu tava tomando banho, ela tava com a minha sogra, e aí à noite ela fez xixi na cama, e aí eu achei muito estranho ela fazer xixi na cama, e aí no dia seguinte ela me disse assim, mamãe, é verdade que os bebês morrem no colo da mãe? E aí eu levei um susto com essa pergunta, eu falei, meu Deus, que pergunta é essa, né? E eu falei, filha, por que que você tá me perguntando isso? E isso é importante, quando a criança traz qualquer pergunta pra gente, é compreender de que contexto ela traz, porque ela já traz partindo de algum ponto. Às vezes, na nossa ansiedade de responder, a gente começa trazendo coisas que a criança nem tá vendo ainda, e nem é uma questão pra ela. E aí ela me trouxe que ela viu no jornal uma criança que estava no colo da mãe e morreu. E aí eu tive que olhar para ela, acolher, né? E eu sei que o xixi na cama, ele está muito ligado ao medo, medo de perder, né? Pela visão antroposófica. Então eu falei, nossa, como a criança manifesta muito rapidamente os medos dela, né? Como ela traz isso assim para a gente de forma, em comportamento. Nem sempre ela vai dizer, mas ela vai manifestar esses medos dela. Teve uma situação, deixa eu contar rapidinho aqui, uma experiência que aconteceu há 3 anos atrás. Eu engravidei e eu perdi, né, o Joaquim com 8 semanas. Então, estava bem no comecinho da gestação, mas já era um bebê, assim, que a gente esperava, que a Cecília queria muito. E a Cecília começou a manifestar no dia que eu fiz ultrassom e eu vi que eu tinha perdido, fazer xixi à noite e ter muitos escapes durante o dia. Muitos escapes, ela já era desfraldada há mais de 1 ano e ela fazia muito xixi. E aí eu sabia que tinha ligação com essa perda, né? Eu sabia num nível aqui de consciência, mas eu não tinha sentido no meu coração como eu poderia ajudar minha filha. E aí onde a gente estava brincando, e aí eu vi que o xixi ia escapar, ela começou a se mexer, eu olhei nos olhinhos dela e me veio a imagem de um bebê bem diante dos meus olhos. E aí eu acessei a minha dor. E aí com isso eu pude olhar para ela e dizer, filha, você não precisa ser um bebê para a mamãe. Você pode crescer porque eu dou conta de lidar com a falta que o Joaquim me faz. Você pode voltar a ser você. E aí a Céia se levantou, fez o xixi, lavou as mãozinhas, deu descarga e voltou para brincar como se nada tivesse acontecido e ela não teve mais escape de xixi. Então as crianças, elas olham para quem está excluído. Elas dizem para a gente, está tudo bem dar lugar para quem se foi, está tudo bem olhar para a mamãe, para o irmãozinho, para o papai, está tudo bem olhar para a dor. As crianças nos trazem esse convite de uma forma muito generosa e quando a gente está com os olhos e o coração abertos, a gente vai aceitar esse convite e reconhecer qual é a nossa dor de falar sobre esse tema, qual é a nossa dor de olhar para isso, né? Para que a gente também elabore os nossos processos e possa, assim, ajudar as nossas crianças, né? Então, foram algumas experiências que eu passei com perdas, assim, com a Cecília, que é, como todas as crianças, né? São extremamente generosos com os seus pais.
Nossa, de arrepiar.
Que lindo, Dani. Lindo. Eu queria saber do Tenente Bahia, se você, de que forma você fala da Jéssica para a Sofia. É, acredito que você já deve fazer isso, mostrar fotos, enfim. De que forma você trabalha a mamãe dela para que ela conheça?
Sim, em casa, né? Em casa, na casa da avó, sempre tem fotos, né? Sempre tem porta-retratos. Desde... Eu ia falar desde pequenininho, né? Mas desde sempre eu mostro fotos.
A gente sempre
Sofia.
Acha que é muito grande. Os nossos filhos já estão enormes.
É,
a gente sempre pensa, não, já tem um ano. Não, já tem um ano, mas não tem, é só um ano.
Só um
Uma
ano.
Moça.
E curioso que a Sofia, ela sabe, ela aponta nos quadros e ela fala, mamãe, esses dias eu estava no sofá, estava assistindo TV com ela, ela do lado, eu sempre coloco nos desenhos, e aí ela... Sem eu falar, porque sempre eu incentivava, oh, essa aqui é a mamãe, essa aqui é a mamãe, essa aqui é o neném, esse aqui é o papai. E a Sofia aprendeu a falar neném, então ela aponta no quadro, fala neném, e eu tava com ela no sofá, ela apontou, assim, sem eu falar nada, ela falou, mamãe, eu falei, filha, mamãe. Então, eu sempre tento mostrar fotos, né? Tem um vídeo que eu fiz pra Sofia quando ela completou um ano de idade. E eu parei de mostrar esse vídeo, porque no final, a Sofia começou a chorar. Sempre no final do vídeo, ela começou a chorar. E é bem no finalzinho que ela pega o quadro da mamãe, e eu falei assim, bom, eu acho que a saudade que eu sinto, eu não posso transferir para a Sofia. Né? Então eu estou agora com mais cautela de ficar mostrando tantas coisas para ela. É como a Dani falou, eu acho que talvez... De forma lúdica, ir mostrando algumas coisas, mas acredito que quando ela começar a perguntar, e aí sim, falar mais abertamente. Eu não posso exatamente transferir a minha saudade para a Sofia.
É isso mesmo, assim, porque às vezes a gente quer tanto que, né, no seu caso, que a filha internalize essa
sim.
mãe, que ela conheça a mãe maravilhosa que ela tem, mas a gente precisa confiar que a mãe vive nela. Tem como tirar, essa mãe vive na filha, ela deixou essa filha, que é fruto, né, da relação de vocês,
sim.
do amor de vocês, então que ela, a mãe tá lá, e ela vai elaborar isso, e ela vai trazer as questões, e quanto mais a gente trabalha o nosso luto e a nossa saudade, e tá tudo bem sentir saudade, a gente tem uma fantasia que pai e mãe não podem chorar na frente dos filhos, que pai e mãe não podem demonstrar essa vulnerabilidade, e não é verdade. Tá tudo bem se um dia eu não tô bem, eu tô com saudade, eu tô lembrando, né? À medida que ela crescer e que ela for entendendo, talvez ela presencie isso. E isso não traumatiza a criança, isso não gera nenhum problema para a criança. O que é muito difícil é quando a criança não tem espaço para trazer a sua saudade, para trazer a sua curiosidade, né, para trazer aquilo que está permeando o universo dela. Então, isso sim é difícil para a criança. E como para a gente, às vezes, está difícil a elaboração desse luto, o que a gente faz é silenciar. Então, não é o seu caso, né, Tenente, que ela, né, a história está aí viva para ser contada, você está disponível, mas isso não precisa ser uma questão que a gente precisa trazer para as crianças. Elas vão internalizar à medida que a gente dá um lugar. Se a gente dá um lugar para essa mãe ou para esse pai, para essa pessoa que se foi, mas que está aqui, que ocupa um lugar na vida dessa criança, ela vai também conseguir dar um lugar. Então, a gente precisa confiar nisso. E estar atento àquilo que os nossos filhos precisam ou àquilo que é nossa necessidade, que às vezes se misturam, né?
Perfeito.
Nossa, e a gente recebeu tanta mensagem de ouvintes, né, Nath, falando sobre esse tema.
Parece que é um negócio que mexe demais com as pessoas, não só o como falar sobre morte, mas como lidar com o nosso próprio temor. Então, eu queria, trazer algumas dessas falas para a gente tentar conversar sobre isso mesmo, né? Sobre como é que a gente lida com esse nosso próprio medo. Vamos escutar, então, alguns depoimentos.
Olá, eu sou a Isabela, mãe do Miguel, de 2 anos e 5 meses, e do Murilo, que está a caminho, estou de 28 semanas de gestação. Eu senti que nesses últimos tempos eu tenho ficado com muito medo mesmo de morrer. Eu acho que agora na segunda gestação me deu mais ainda. Não é nem só um medo de morrer, é medo de morrer, de me machucar, de fazer falta para eles aqui, né? Quando eu tive ele, a gente foi uma vez num parque aquático. Eu ia em todos os brinquedos antigamente, hoje em dia eu já não vou mais, que eu tenho medo. É medo não só de morrer, mas medo de se machucar e não estar aqui, né? Não estar presente, ter essa distância deles. E agora, perto do próximo parto, eu tô com mais medo ainda. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar, senão a gente vai enlouquecendo ao longo do tempo.
Oi, meu nome é Marion Cavalcante, sou de São Paulo, tenho 32 anos, mãe da Manuela, de 2 anos. Essa questão de medo da morte ficou muito relevante após o parto. Antes de engravidar, eu era a pessoa que mais queria fazer cirurgias plásticas. Coloquei prótese de silicone e já havia prometido que meses após o nascimento da minha filha, faria tão sonhada abdominoplastia. Eis que tive a Manuela e os valores foram ressignificados. Aquela coragem de qualquer procedimento cirúrgico sumiu. Inclusive, em conjunto com a minha obstetra, decidimos colocar DIU no centro cirúrgico com sedação. Cadê a coragem de antes? Não sei. Fui com medo, mas fui. Muito, muito medo. Nunca conversei sobre este assunto com a minha filha porque eu acho ela muito pequena ainda, nova. Mas com meu esposo tornou um assunto frequente aqui e chegamos até debater o que fazer caso isso ocorra.
Olá, eu sou Natália Kennedy, sou estudante de serviço social e também sou mamãe de primeira viagem do Ariê. Nasce uma mãe, nasce vários medos, né? A gente sempre escuta isso, mas a gente nunca acredita até a gente se tornar mãe. E um dos meus medos é voltar a andar de moto. Sempre andei de moto, sempre gostei muito de moto, mas hoje eu tenho um bebê de 2 meses e meio e eu sinto muito medo que possa acontecer alguma coisa comigo e eu não estar presente na vida dele, ou até mesmo que aconteça alguma coisa e eu esteja machucada e não poder cuidar, não poder estar perto dele. Então, esse é um dos grandes medos assim que eu tenho. Eu ainda não tenho coragem de voltar a subir na minha moto, não me sinto segura. Tenho muito medo que possa acontecer e eu não estar presente na vida do meu filho.
Quantas vezes a gente ouviu a palavra medo aqui, né? Que loucura. E até contar para vocês uma curiosidade, eu lancei a pergunta, vieram muitas respostas, posso até trazer mais algumas aqui, e aí no meio delas tinha uma resposta do meu pai. Uma surpresa, assim. E dizendo o seguinte: sempre tive vontade de ter uma moto e nunca tive. Porque ele foi pai novo e não teve mais coragem. Eu nunca soube disso. Revelações.
Olha só.
Eu parei de andar de moto. Sempre
Parou
tive
de
moto.
andar?
Eu parei, né? Porque com bebê também tem que ter. É mais fácil e mais seguro andar com carro. Mas também tem esse lance. Eu também já sofri alguns acidentes de moto. Então deu uma parada.
Eu acho que a gente precisa sentir os nossos limites, né? Sentir o que que a gente dá conta, sentir o que que é prioridade naquele momento, porque É isso, né? A nossa vida, os valores, como um dos depoimentos ali, né? Ela fazia cirurgia plástica, e aí quando a bebê nasceu, os valores passaram a ser outros. Então, as nossas prioridades mudam, aquilo que é importante pra gente também muda. E tem uma coisa que eu acho que é super importante, a gente quer controlar, né? A gente quer controlar e a gente sabe que a gente não tem controle. Existem cuidados, existem riscos reais, mas a gente não consegue ter esse controle absoluto. Mas tem uma coisa que eu acho super importante, que é falar sobre a autonomia das crianças. Falar sobre a forma como a gente tem criado os nossos filhos para se tornarem autônomos e não precisarem tanto da gente. Isso é muito importante, né? Ter esse olhar. A Maria Montessori, que foi uma médica educadora, ela dizia que a gente nunca pode fazer por um filho aquilo que ele sente que ele dá conta de fazer sozinho. Né? Então, como é que a gente, enquanto pai e mãe, olha para os nossos filhos e dão autonomia para que eles vivam sem que a gente precise o tempo inteiro fazer por eles? Eu perdi meu pai com 21 anos de idade e eu me senti absolutamente perdida, sem chão, né? Desamparada. Né? Tive uma criação muito protegida. E eu senti muito medo de ir para a vida, muito medo de dar meus passos. Eu já era uma adulta. Então, a gente também precisa pensar nessa construção desde muito cedo, porque a criança ela vai crescendo e ela vai adquirindo capacidade para fazer muitas coisas. E a gente sabe que se a gente tem uma criação onde a gente tira da criança essa autonomia, onde a gente dificulta esse acesso da criança à sua própria capacidade, quando ela se deparar numa situação onde ela pode perder alguém, é como se realmente ela se sentisse sem uma perna, sem um braço e totalmente incapaz e aí sim, muito vulnerável para lidar com aquela falta. Então, eu acho isso muito importante também a gente poder falar sobre essa autonomia e encorajamento que a gente dá para as crianças viverem sem precisar tanto da gente. Isso às vezes dói, né?
Outras coisas que aparecem aqui nos depoimentos, além, né, de esportes radicais, estão gente que em montanha-russa não vai mais, frequentava cachoeira, rafting, parou de frequentar. A outra diz que pegar avião virou uma super questão e que ela e o marido, inclusive, cogitam viajar em voos separados por causa disso, para um eventual acidente. A gente vira e mexe escuta essas histórias, né? E, ó, sim, me chamou atenção também que não tem idade, viu? Os filhos crescem e o negócio parece que não melhora, não. Porque tem uma dizendo que tem um filho de 29 anos e sofre de pensar que ela queria acompanhar ainda tanta coisa na vida do filho e ver os netos, etc. Não
ela
tem
já tá
fim,
sofrendo.
Gente.
Mas ó, eu só queria fazer um jabá aqui, aproveitando esse assunto de pais e tal, que a gente gravou, Natália, um episódio para Que Servem os Pais. Se você não ouviu, ouça, porque esse episódio é muito sensacional.
Para Que Servem os Pais, tá lindo
e
mesmo.
E fala sobre isso.
É um movimento, né, da gente olhar pra gente, para aquilo que faz sentido para nós, para nossa liberdade, para que os nossos filhos possam ser livres também e correr os riscos que eles estão dispostos a pagar, porque é disso que se trata a vida, né? Quais riscos a gente está disposto a pagar.
Exatamente, ter um filho é se colocar em várias situações, né, de riscos, não necessariamente risco de morte. Tenente Bahia, você em algum momento já se pegou pensando no limite aí entre o que, que é prudência, responsabilidade, ou será que eu tô ficando paranoico? Lida com essa questão de ser um pai solo, de que maneira faz terapia?
Bom, eu faço terapia, na verdade, desde da metade dessa pandemia aí, do começo eu ainda continuei. Confesso que faz um tempo que eu não vou, mas logo, antes de tudo isso acontecer com a minha vida, essa tragédia que aconteceu, a perda da mãe da Sofia, eu já fazia terapia. Acho que isso me ajudou muito e reforcei, fiz outros tratamentos, porque a terapia me deu muitas forças. Claro, a gente tem várias esferas para nos ajudar, a família, a fé, a religião, os amigos, mas a terapia me ajudou muito.
E a própria Sofia, né? Que eu acho que quando ela sorri para você, tudo
ela é um amor.
Fica mais
ela é um amor.
Tranquilo.
E claro, quando tudo aconteceu, eu achei que não ia dar conta, né? Eu achei, quando A Sofia saiu da UTI e foi para casa, foram várias noites, a restrição do sono, os cuidados na madrugada. Até essa noite, a Sofia tá com uma cólica e isso acaba resmungando sempre à noite, sai chupeta da boca e chora. Levantei não sei quantas vezes para saber que tá tudo bem. Até quando tá tudo bem, você levanta, não, deixa eu ver se ela tá suando, deixa eu ver se ela tá respirando. E sabe, assim, eu ainda tô vivendo isso.
Ela é um bebê ainda, né?
É um bebê. Eu acho que quando ela começar a falar, ela fala, pai, tô com frio, pai, tô com cólica, pai, quero mamar.
Quando ela começar a falar, eu vou te dizer uma coisa, minha filha já fala há algum tempo, aí você vai dizer, pelo amor de Deus, para um pouco. Porque é uma tagarela. É uma delícia, mas assim, você vai falar, nossa senhora, por que eu falava pra ela falar tanto?
Dani, queria que você falasse um pouquinho sobre esse limite aí entre prudência, responsabilidade para os pais que estão vivos aqui, mas que às vezes se privam ou paralisam alguma coisa por medo de morrer. Quando é que isso vira paranoia?
Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, se eu tenho um parceiro, se eu tenho um terapeuta, se eu tenho alguém próximo, né? Para a gente ter dimensão do quanto isso é só um cuidado ou quanto isso está muito exagerado. Então, por exemplo, eu não sou essa pessoa muito... A Cecília vai andar de patins e de bike, o meu marido conduz. Eu fico mais de longe, porque eu sou aquela mãe que vou ficar mais em cima. Meu Deus, vai cair, vai se machucar, né? É muito descida, é muito rápido. Então, eu já sei disso, então a gente tem um combinado. Ele assume a frente de situações em que eu me sinto mais vulnerável e vice-versa. Então, é importante a gente se conhecer para entender os nossos limites, né? E buscar ajuda quando a gente sentir que isso está de alguma forma prejudicando, né, a nossa possibilidade de fazer aquilo que a gente quer, aquilo que talvez seja importante para a gente.
Tenente Bahia, suas considerações finais, sendo essa pessoa, né, com uma profissão de risco e que se deparou com tudo que a vida te trouxe aí de desafio e de surpresas.
Ah, o padre Fábio de Mello fala que existe belezas em todos os lugares, né? Basta a gente ter percepção disso. Eu acho que o medo, ele é um freio moral, um freio para que nós nos mantenhamos vivos. Só que o medo, como a gente disse, não pode ser o combustível diário, né? Tem muita beleza para ser vivida, tem muitos momentos alegres. Apesar de muita dor, o que a gente está vivendo hoje não é fácil, é difícil. Mas também, se a gente ficar só se apegando em situações de catástrofe, situações tristes, a gente não vai conseguir ter uma vida maravilhosa. Então, acima de todos os problemas, tem a gente, né? Tem a nossa existência, tem a nossa fé, tem a nossa família e vamos viver.
Muito bom. Para finalizar, queria as redes sociais para a turma que quiser acompanhar vocês.
Bom, meu Instagram é @dani.silvares. Tem muito conteúdo para quem tem filhos, para quem não tem filhos, para quem quer fazer um mergulho e se conhecer um pouco mais. Eu queria indicar um livro, gente, que eu gosto demais, da Ana Cláudia Quintana, que fala muito sobre esse assunto, que é aquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro que fala, ela trabalha com pacientes terminais e ela nos provoca muito essa reflexão, né? Se a gente olha para a morte, a gente reflete sobre a nossa vida. Então, muito obrigada pelo convite, foi uma delícia de papo e muito bom estar aqui com vocês. Obrigada a todos, obrigada, Tenente, pela sua história tão inspiradora.
Isso, eu agradeço. Então, queria deixar de leitura o meu livro, Sofia e Eu. A dor, ela não pode ser maior que o amor, então o amor, ele tem que ser presente sempre. O livro fala a nossa história, o que aconteceu, fala sobre luto, fala sobre a paternidade, esse pai como um dos maternos. E quem quiser acompanhar a gente mais de perto, no Instagram, @tenente_bahia87. Aí eu quero agradecer a oportunidade, Natália, Karina e o papo aí com a Daniela.
Foi muito rico, gente. Obrigada demais.
Obrigada pela presença de vocês. Eu amei a conversa. Eu posso confessar que em vários momentos eu fiquei emocionada. Eu segurei aqui o choro, porque essas histórias são lindas. Enfim, e que a gente continue construindo histórias lindas com os nossos filhos. E quando a vida der uma cambalhota, dê outra junto para seguir em frente, para viver cada minuto como se fosse o último. Mas, ó Deus, não precisa ser, tá? É só como se fosse. E se você ainda não ouviu os nossos outros episódios, segue o nosso podcast, compartilha, indica para os amigos e fica de olho no @portalG1, que é por lá que você vai interagir com a gente. Ouça no Globoplay, no G1 e nas outras plataformas de áudio digital. Um beijo, tchau, tchau, até o próximo!